Vou começar, como os muçulmanos fazem, em nome de Deus, Alhamdulillah, ma wa salatu wa salamu ala rasulillah. Para prosseguir, meus irmãos e irmãs na humanidade, que a paz esteja convosco. Hoje vamos discutir o argumento curânico para a existência de Deus. Como sabem, o Corã é o livro dos muçulmanos e apresenta um argumento muito interessante para a existência de Deus. No capítulo 52, versículos 35 a 36, o Alcorão fala sobre as origens do ser humano, a criação do homem, e diz: Deus fala no Corã: veio do nada? Você pensa que se fez? Ou você criou os céus e a terra? Agora, curiosamente, os estudiosos clássicos, a erudição clássica, os exegetas, aqueles que explicam o discurso corânico, derivaram quatro possibilidades lógicas para explicar o surgimento, não apenas de um ser humano, mas de coisas que começam a existir. E isso é chave. As quatro explicações lógicas são as seguintes. Aquela coisa veio de ou através do nada, aquela coisa se criou, aquela coisa foi criada por outra que foi criada, ou aquela coisa foi, no fim, criada por algo que não foi criado. Este argumento, obviamente, repousa na premissa de que as coisas começam a existir e algumas começam. Mas ao aplicar isso ao universo, tentamos articular um argumento sobre Deus. Temos que justificar que o universo realmente começou, e podemos fazer isso de forma muito simples. Em primeiro lugar, ao analisarmos as evidências astrofísicas, sabemos do Big Bang. Obviamente, Big Bang é um termo popularizado, mas existem vários modelos cosmológicos que explicam as origens do universo. O mais forte, na minha opinião e na de muitos outros, é o modelo Friedmann-Lemaître, também conhecido como o modelo padrão quente para o Big Bang. Ele basicamente afirma que o universo tem um limite espaço-temporal como o ápice de um cone. T é igual a zero, né? O tempo é igual a zero. É por isso que até o professor ateu, o professor Lawrence Krauss, afirma que o universo começou. E temos o cosmólogo Alexander Vilenkin, dizendo há poucos anos em uma palestra na Universidade de Cambridge que não podemos fugir de um começo cósmico. Assim, em suma, o universo começou segundo a cosmologia moderna. Além disso, podemos incluir no argumento evidências filosóficas, porque poderíamos dizer algo muito simples. Se o universo nunca começou, significa que sempre esteve aqui, o que também significaria que é eterno, o que implicaria que a história do universo é infinita. Mas a questão é possível ter um número infinito de algo no mundo real? Eu sei que você pode estar pensando, Deus não deveria ser infinito? Sim, mas isso é um tipo qualitativo de infinito, um infinito que não pode ser quantificado, o que faz sentido lógica e racionalmente, mas o que não faz sentido é o infinito que pode ser quantificado. Porque, por exemplo, se eu tivesse um número infinito de bolas nesta sala, eu tirasse 5 bolas, quantas bolas sobrariam? Alguns dirão infinito. Alguns dirão infinito menos 5. Mas na prática, deveríamos ter uma quantidade que é menor que a quantidade anterior. Mas não é o caso. Isso leva a absurdos. E se aplicarmos isso ao universo, sabemos que ele deve ter começado, pois não pode ter um passado infinito. Porque o passado é quantificável, é real. Assim, o infinito não existe no sentido de quantificação. Portanto, o universo começou de uma perspectiva científica e filosófica. Como o universo começou, podemos trazer o lógica do Corã de volta à equação. O universo poderia vir do nada? O universo criou-se? O universo foi criado por algo que foi criado? Ou foi criado por algo não criado? Vamos discutir a primeira opção. O universo poderia ser criado a partir do nada? Bem, primeiramente, isso é contraintuitivo. Sabemos que é inconcebível, como disse o autor P.J. Zwart, em seu livro sobre o tempo, se há algo que podemos considerar inconcebível, é que algo possa surgir do nada. Além disso, há um princípio metafísico. Pode o ser vir do não ser? Claro que não pode. Isso é uma impossibilidade. O ser não pode vir do não ser. E também sabemos isso de um ponto de vista matemático, porque o que é zero mais zero mais zero mais zero? É zero. O que é zero menos zero menos zero menos zero menos zero? É ainda zero. Assim, o que você fizer com nada ou zero ainda resulta em nada. Portanto, o universo não poderia vir do nada ou por nada. Porque é impossível. O universo não existia e então começou a existir. É quase uma mudança de estado. E mudanças de estado exigem alguma forma de energia ou poder. Por exemplo, a mudança de estado de um cubo de gelo na minha mão. Ele muda de sólido para líquido, não através do nada, mas através de algo que é a temperatura. O universo não poderia vir do nada. Mesmo que alguns cientistas populares digam que as coisas podem surgir do nada e afirmam que partículas aparecem do vácuo quântico. Mas isso é apenas um jogo de palavras. Se realmente entendermos o que está acontecendo, não é nada, porque o vácuo quântico é algo. Como disse o professor de ciência John Polkinghorne, o vácuo quântico é uma estrutura rica. Ele segue as leis do universo e é, de fato, algo. Assim como Christopher Wray. Christopher Wray disse que o vácuo quântico não é o nada, mas sim algo. Portanto, essa ideia de que as coisas podem aparecer do nada é, na verdade, falsa. É um jogo de palavras. Eles confundem o vácuo quântico com o nada. Mas vamos para a próxima. A próxima é: o universo pode criar-se? Bem, isso é impossível. Como o universo poderia criar-se? Porque isso implicaria que o universo estava em existência e não existir ao mesmo tempo. Quer dizer, posso existir e não existir ao mesmo tempo? Você pode existir e não existir ao mesmo tempo? Essa ideia é equivalente a dizer que sua mãe deu à luz a si mesma. Ou seja, embora seja uma ideia rude, a questão é que é uma impossibilidade. Além disso, devemos entender que alguns físicos realmente dizem que o universo pode criar-se a si mesma. O que, novamente, é implausível do ponto de vista filosófico, mas significa que também devemos abordar o que eles realmente dizem e o que tentam comunicar. Bem, tome Stephen Hawking como exemplo. Ele diz que, por causa do vácuo quântico e da gravidade, você pode ter o universo vindo do nada ou criando-se. Bem, isso é uma impossibilidade porque ele tem algumas suposições. Ele assume algo. Ele assume que o vácuo quântico deve sempre ter estado lá, deve ser eterno, e você tem algumas flutuações e mais a gravidade, então surge um universo. Agora, isso parece mágica. É verdade, mas também temos que ver que isso não faz sentido teoricamente. Por quê? Porque se o vácuo quântico é eterno, significa que houve um tempo sem fim para todas as flutuações quânticas emergirem, o que significaria que este universo deve ter colidido com outro universo em algum momento, pois todas as possibilidades devem ter acontecido se o tempo é infinito em um vácuo eterno vácuo. Então, uma maneira de fugir disso é que os físicos afirmam: bem, o vácuo está se expandindo também. Mas isso é problemático, pois se o vácuo estava se expandindo, poderíamos voltar no tempo, e isso significaria que era uma vez nada, o que não responde a nada, pois nos leva ao mesmo problema. Poderia vir do nada? Já estabelecemos que não. Não, não pode. Então, isso nos leva à próxima opção. Opção que é que o universo foi criado por algo que não foi originado. Mas, de novo, isso não faz sentido porque, por exemplo, se este universo foi resultado de outro universo que foi criado, então, portanto, esse universo deve ter surgido de algo que também foi criado como outro universo. Se isso for para sempre, teremos o nosso universo? Claro que não teríamos. Como o famoso teólogo islâmico Ibn Taymiyyah e Dr. Jafar Idris. Ibn Taymiyyah foi um teólogo clássico, doutor. Jafar Idris é um teólogo contemporâneo e filósofo islâmico. Eles dizem que você só teria não existência. Você teria não existência se houvesse um regresso infinito de causas ou de coisas criadas. Considere o seguinte. Imagine que eu sou um fuzileiro ou um soldado e quero atirar em alguém. Para eu atirar, preciso pedir autorização a alguém atrás de mim. Se isso continuar, algum dia atirarei? Claro que não. Da mesma forma, se este universo foi resultado de algo que foi criado e isso continua para sempre, teríamos o universo algum dia? Não, não teríamos. Portanto, isso é algo muito importante e muito interessante para realmente entendermos. E, portanto, isso nos levaria intelectualmente e racionalmente, se assim desejar, e até intuitivamente. A melhor explicação, que é a opção final que o Alcorão nos oferece, que é: o universo foi criado no final, por algo que não foi criado. É por isso que você não pode sequer afirmar quem criou Deus, porque já entendemos que este universo não poderia ser resultado de algo criado que não pode durar para sempre, então deve haver algo não criado. Como o filósofo Abraham Varghese disse, veja, temos que escolher se o universo é não criado ou o que causou o universo é não criado. Mas como sabemos que o universo começou, isso deve ser criado e o que o criou deve ser não criado. Então sabemos que há um criador não criado, mas isso não significa que Deus exista. Não significa que seja Alá, Buda, Jesus ou qualquer um dos nomes que discutimos desde 6.000 a.C. na Suméria. Acredito que existem cerca de 3.800 nomes diferentes para Deus que inventamos. Deus sabe. Então, tudo o que sabemos é que há um criador não criado. Mas se continuarmos essa análise conceitual, que basicamente significa pensar profundamente sobre isso, vamos ser racionais. Vamos manter essa investigação racional. Chegaremos a algumas conclusões notáveis. Conclusões notáveis, na verdade. Primeiro, que este criador não criado deve ser eterno, pois se é não criado, sempre esteve presente. Assim, é eterno. Se este criador não criado criou o universo, deve ser inteligente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, criou seres inteligentes, portanto, deve ser inteligente. Número 2, ele criou leis estabelecidas no universo, como a lei da gravidade. E uma lei estabelecida como a gravidade significa que é um legislador, e um legislador implica uma inteligência. Número 3, este criador não criado deve ser onipotente. Onipotente. Por quê? Porque há um poder inevitável no universo. Por exemplo, veja o Sol. É uma estrela entre bilhões de estrelas no universo. E uma erupção solar do Sol, de fato, é equivalente a cerca de 1.000 bombas nucleares, então deve ser poderoso. Deve ser imaterial ou não feito do universo, o que significa que deve ser distinto e separado de sua criação. Por exemplo, se eu fizer esta mesa, eu me torno a mesa? Não, não me torno. É por isso que Ibn Taymiyyah, o teólogo clássico, afirmou que o Criador deve ser distinto e separado da criação. Portanto, o Corão confirma isso e diz: Laysa kamithlihi shay. Não há nada como o Criador, nada que se compare ao Criador. Ele transcende a criação. Outro ponto é que este Criador não criado deve ter uma vontade, chamada na teologia islâmica de irada. Por que isso é assim? Porque se este Criador não criado é eterno e trouxe à existência um efeito finito como o universo que começou, ele deve ter escolhido o universo para existir. Por fim, este criador não criado deve ser um. A razão pela qual deve ser um é porque como pode haver dois seres todopoderosos ou três seres todopoderosos? É implausível, pois eles se anulariam e um poder pode sempre dominar. E se não dominam um ao outro, eles estão compartilhando o poder, o que significa que não são absolutamente poderosos e intuitivamente não faz sentido. Acho que o argumento mais forte para a unidade de Deus é o que chamamos de navalha de Ockham. A navalha de Ockham não é apenas um princípio ocidental na filosofia, mas também é islâmica. Basicamente, o que diz é o mais simples. Uma explicação completa é a mais racional, e ao dizermos completa, refere-se a um maior poder e alcance explicativo. Deixe-me dar alguns exemplos. Se você dissesse que há dois ou três criadores não criados, já não é simples. Multiplicamos entidades. Além disso, não é abrangente. Não responde a todas as perguntas. Não tem maior poder e alcance explicativo. Porque gera mais perguntas como: como esses três, ou dois, ou cinco, ou dez deuses ou criadores não criados se misturam? Como surgem ou existem? Como coexistem? Então, é implausível e irracional. Mas o monoteísmo e a unidade de Deus são muito mais racionais. Afirmamos que existe um ser todo-poderoso que é eterno, e ele criou o universo. Isso não é apenas mais simples, pois diz que existe um, mas tem um alcance explicativo muito maior. Por quê? Responde a mais questões. E não gera perguntas. Não estamos perguntando como essas duas coisas criadas, ou coisas que criam, como se misturam e interagem. Porque é simples, é apenas um. Então, você vê que tem um grande alcance e poder explicativo e é muito mais simples. O que significa que o monoteísmo é muito mais racional e o politeísmo é irracional. Então, veja o que fizemos. Apenas usando nossas mentes e refletindo sobre o universo, chegamos à conclusão de que Deus existe. Isso foi afirmado no Corão, o livro dos muçulmanos, há 14 séculos. Como diz o Corão, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Deus, Alá, é unicamente um. Ele é eterno, não gera nem foi gerado, não existe nada como Ele. Obrigado por ouvir. Que a paz esteja com você.